Na aula passada, nós trabalhamos com contabilidade, conceito, chegamos ao ativo, que é o conjunto de bens e direitos, e que o passivo são as obrigações. Em cima disso, foi dado para vocês um exercício, conforme vamos ver aqui na câmara de documentos, onde nós trabalhamos juntos a questão da companhia Beta, que negocia, compra e vende aparelhos de linguagem, e fizemos juntos, estão lembrados? Onde nós tínhamos lá duas escrivanias, marca copo usadas nas atividades da empresa. O que é isso para a companhia Beta? Então, é um bem e é um ativo. Lembram disso? Vimos tudo isso só para vocês lembrarem agora, feito direitinho. Quero mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso na contabilidade. Percebem que nós temos escrivanias, como nós temos prateleiras. Nós temos também vitrines nessa empresa. O que são isso? Né? Então, nós vimos no balanço patrimonial, que veio da palavra balança, né? Nós estamos vendo aqui, ó, o balanço patrimonial. Aquele inventário lá que eu mostrei na transparência anterior, agora já colocando no balanço em forma de contas. Lembram? Estava lá dinheiro que estava em poder da empresa. O que é esse dinheiro? Esse dinheiro fica registrado num grupo de contas chamado caixa, né? É dinheiro depositado no banco. Onde é que fica isso? Fica na conta banco. Se uma empresa trabalha com vários bancos, ela vai colocar cada nome de seu banco aqui: Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco Nacional e assim por diante. Qual é o saldo que nós temos lá no banco no dia 30 de abril de 2004? Lembram? O balanço é estático, é daquele dia, daquele momento. Não é, por exemplo, às 10 horas da manhã, mas sim das 23 horas, 23, 59 minutos e 59 segundos. Cliente, o que é cliente? O que é essa conta cliente? Nessa conta cliente, nós registramos todos os direitos que a empresa tem a receber. Que direitos são esses? São aquelas mercadorias que foram vendidas a prazo para o nosso cliente. Ok? Por que que está nesse grau? Lembram? Está aqui pelo grau de o quê? Exigibilidade, no caso. De liquidez, desculpa. Né? Estoques. O que é estoques? É tudo que nós temos para vender na nossa empresa, desde o momento que a empresa abrir novamente as suas portas a partir do dia 2 de maio, respeitando o dia 1º como sendo um dia de feriado. O que são os móveis? Ou móveis e utensílios, o nome que eu quiser dar na minha empresa. Isso vai aparecer aonde esses nomes? Num plano de contas, que cada empresa cria um plano de acordo com a sua especificidade. Então, a nossa empresa Beta tem ativo imobilizado, que é o que a gente chama para isso, no valor de 6.450, ok? O nosso balanço ainda não está publicado de acordo com o que manda a lei. Por quê? Porque nós estamos apenas aprendendo a montar o balanço. Isso aqui são os nossos bens e os nossos direitos, que totalizam 13.117. Lembram que a nossa empresa, ela também tinha obrigações, que é o nosso passivo. Obrigações para com quem? Para os nossos fornecedores. Quem são os nossos fornecedores? As empresas que venderam nossas mercadorias que nós compramos a prazo. Então, nós devemos 5.732 para essas pessoas. Aqui no passivo, eu coloco isso pelo grau de exigibilidade. Por que fornecedores primeiro e não salários? Depende da política da empresa. Se para a empresa, a mão de obra que ela utiliza para trabalhar é muito importante, ela vai priorizar salários primeiro, como sendo mais exigível do que fornecedores. No nosso caso específico, como é compra e venda, nós temos bastante gente para trabalhar, não temos a necessidade de colocar em primeiro lugar. Quanto que nós devemos para os nossos empregados? 1.590, que pela CLT podemos pagar até o quinto dia do mês seguinte. Então, qual é o total do nosso passivo? Nós vamos somar os 5.732 com 1.590 e vamos chegar ao número de 7.322. Vocês podem conferir isso com a calculadora aí na casa de vocês. No patrimônio líquido, nós ainda não sabemos o que é isso. Por enquanto, nós não sabemos, mas sabemos que, como o balanço vem da palavra balança, que o lado direito tem que bater com o lado esquerdo, eu já me arrisco a colocar esse valor aqui, 13.117. Se eu tenho um passivo que vale 7.322, então quanto que vale meu patrimônio líquido? Como é que eu faço isso na prática? Através da equação básica da contabilidade que a gente já aprendeu na aula passada. Qual é a equação básica da contabilidade? É o meu ativo, que é igual ao meu passivo, ativo mais o meu patrimônio líquido. Quanto que é o meu ativo mesmo? 13.117. Qual é o meu passivo? 7.322. Óbvio que eu já coloquei o valor aqui antes para poder ficar bonitinho para fechar. Mas se eu não soubesse, eu colocaria aqui o meu PL, faço matematicamente a operação e chego à conclusão que o patrimônio líquido nesse momento vale 5.795. Na aula anterior, eu desafiei vocês a fazerem o inventário da companhia Beta do dia 30 de abril de 2005. Por que eu desafiei vocês a fazer? Para vocês perceberem que as entidades são dinâmicas, que elas ficam variando o seu estoque, os seus bens. Por exemplo, ó, estão percebendo? Nós tínhamos duas escrivanias, agora nós temos só uma. Apesar de ser um bem que não é o objetivo da empresa vender, não significa que eu não possa trocar. Aqui neste caso nós trocamos, mas trocamos por alguma razão que mereciam fazer a troca. Agora vocês façam, já devem ter feito, essa classificação, o que é ativo, o que é passivo, e vocês tinham também o desafio de fazer o balanço patrimonial dessa empresa no dia 30 de abril de 2005. Por que que a gente faz num período de 12 meses? Porque a Lei 6.404 nos diz que o balanço patrimonial, a DRE, a DLPA, todas as demonstrações devem ser levantadas a cada 12 meses. Não significa que um exercício social não possa ter mais que 12 meses ou menos que 12 meses. Eu posso ter exercício social com menos 12 meses quando, por exemplo, eu começo a minha empresa. Mais de 12 meses quando eu mudo a data de publicação do balanço. Na apostila, vocês podem ficar meio confusos em relação a essas datas. Por quê? Porque didaticamente, vocês vão encontrar exercícios na apostila que são de meses, ou seja, de período de 30 dias. Mas isso é só didaticamente, ok? E o balanço patrimonial é sempre estático, tá? Então, lá naquele inventário que vocês fizeram, vocês viram que caixa não tinha mais a importância que nós tínhamos antes de 532, mas sim agora de 220. Bancos não tem mais 1.512, 1.455, mas 1.212 e assim por diante. Ele varia, ele muda, por quê? Porque a entidade é dinâmica, não é estática, não é parada, é uma coisa que vai evoluindo. Isso são as variações patrimoniais que a empresa sofre. As nossas dívidas também diminuíram, o nosso salário para pagar também. Consequentemente, como nós tivemos um desempenho menor, não significa que a empresa esteja mal. Por enquanto, a empresa não dá para dizer que ela está mal ou que ela está bem. Só pelos números, nós temos que analisar o contexto como um todo. Novamente, utilizo a equação básica da contabilidade, onde eu tenho um ativo de 11.579, onde eu tenho um passivo, e vou chegar ao valor do meu patrimônio líquido, ok? Tudo isso vocês têm na apostila para fazer. Vão lá na página 39 e façam esse balanço, ok? Agora, se vocês seguirem na apostila, vocês podem perceber que nós temos plano de contas. Já falei antes, o que é um plano de contas? É onde eu vou elencar todos os grupos de contas que eu preciso para o ativo, para o passivo, para o patrimônio líquido. Para essas contas, elas têm o nome de contas patrimoniais. O que contas patrimoniais? Porque elas fazem parte do balanço da entidade. Mas nós também temos contas de resultado. Quais são essas contas de resultado? As contas de resultado são aquelas que vão numa demonstração chamada DRE, que a gente vai ver depois, quando formos para a técnica de balanços sucessivos, quais são os nomes dessas contas. Também sempre de acordo com o tipo de empresa que eu criei. Nós, especificamente na apostila, vamos trabalhar primeiro com empresa prestadora de serviço e depois com uma empresa mercadora, ok? Então, antes de nós começarmos com a técnica de balanços sucessivos, eu queria que vocês abrissem a apostila na página 58 e vissem que eu coloquei um exercício aí para vocês. O que que é esse exercício? É uma empresa chamada Companhia Campestre, onde ela vai ter, para vocês analisar, um inventário também. Nesse inventário, está dito lá o que que a empresa fez, por exemplo. Você vai dizer se é um ativo, se é um passivo. Quando você vai fazer o balanço, em que grupo de contas você vai classificar aquele tipo de operação, por exemplo? Aí vocês têm várias alternativas ali. duplicatas a receber, mercadorias, produtos prontos, matérias-primas, equipamentos de produção, por exemplo. Vocês façam isso ali, depois vocês têm umas perguntinhas para vocês responderem. Que perguntinhas são essas? Lembram da interdependência das contas que a gente viu na aula passada? Pois então, lá está dito, por exemplo, que eu comprei matéria-prima de uma empresa X. Essa empresa, depois eu vou perguntar, por exemplo, qual é o valor do ativo da empresa tal? Pensem, não escrevam qualquer coisa. Cuidado, está sempre pedindo para vocês justificarem a resposta. A solução desse exercício vai estar depois para vocês no ambiente. Mas eu gostaria que primeiro vocês tentassem fazer e, se não entenderem, perguntem. Perguntem ao tutor o que isso significa, ok? Agora nós vamos fazer as operações por teste de balanços sucessivos da Companhia Pipoca. Vão lá na apostila de vocês, na página 69, e vamos ver isso. Vou mostrar para vocês agora no slide as operações para a gente acompanhar, ok? Então vamos juntos acompanhar. Olha bem, nós vamos agora constituir uma empresa pela técnica de balanços sucessivos. O que que essa técnica faz na prática, gente? Essa técnica vai mostrar a variação patrimonial de uma entidade. Então, vamos lá. 1º de setembro do ano de 2005, nós constituímos a Companhia Pipoca com capital social de 10 mil, totalmente integralizado no ato. Para você ter uma noção, o que que é isso? O que que eu estou dizendo? Para você constituir uma empresa com capital social totalmente integralizado. Em outras palavras, antes de eu fazer isso na prática, o que que eu já fiz primeiro? Eu já observei, já fiz pesquisa de mercado para ver se realmente aquela empresa que eu estou pensando vai dar certo naquele local. Isso vocês fazem com planejamento dentro das técnicas de administração. Depois, o que vocês têm que fazer enquanto sócios? Vocês vão se reunir num grupo e vocês vão ver que documentos vocês precisam preencher. Então, vocês preencheram essa documentação, vocês registraram isso na junta comercial. Agora, vocês vão escrever lá no contrato social, que está na junta comercial, por exemplo, que vocês vão entregar para a nossa empresa Pipoca dinheiro em moeda no valor de 4.500, mais material de limpeza no valor de 3.500 e equipamentos no valor de 2.000. O que que isso significa? Para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Capital social. Onde é que eu vou registrar essa conta? O que que vocês acham? Então, para desafio de vocês, está aqui o balancinho patrimonial, que vocês têm aí na apostila já resolvido, mas eu gostaria que acompanhassem a aula para vocês entenderem. Percebe? Então, ó, o ativo, passivo, patrimônio líquido. Nós sócios entregamos para essa empresa, então, capital social do valor de 10 mil, distribuído de que forma? Em caixa, 4.500, material de limpeza, 3.500 e mais 2 mil. Pensem bem comigo. Olha bem, o princípio da entidade. Vão lá nos princípios contábeis, na unidade 4, e percebam o que que é o princípio da entidade. Nós, sócios, acionistas da nossa Pipoca aqui, entregamos a palavra entregar. O que que ela quer significar aqui, gente? Nós não podemos mais voltar atrás e pegar esse dinheiro de volta, que não está no patrimônio líquido. O patrimônio líquido, lembram, é uma mera diferença, continua valendo essa expectativa. Porque nós entregamos para a nossa Pipoca foi um caixa de R$ 4.500. Então, olha bem, o dinheiro que nós entregamos para a Pipoca, que é outra entidade, está lá registrado no ativo. É um bem. Material de limpeza também está lá, 3.500. Equipamentos de limpeza também está lá no ativo. O patrimônio líquido é um mero número escrito no contrato social, no papel, que no balanço, pela técnica de partidas dobradas, tem que estar os dois lados em equilíbrio. Para que isso aconteça, ó, tem que realmente somar os 4.500 mais os 3.500 mais os 2.000. Perceberam agora? Total do ativo 10.000, total do passivo mais PL também 10.000. Então, por isso que o patrimônio líquido na equação básica da contabilidade é uma mera diferença. Por enquanto, nós não temos obrigações. Agora, a nossa companhia Pipoca já pode funcionar, já pode começar a trabalhar. Então, como é que nós vamos fazer isso agora? O que que ela vai fazer? Na apostila está dito que tipo de empresa é a Pipoca. Nossa empresa Pipoca é uma empresa prestadora de serviço, que vai sair limpando prédios, lojas, shoppings, por exemplo. Então, com esses equipamentos que nós temos aí, a empresa ainda não se acha apta a começar a trabalhar. O gerente, então, pensa em comprar mais equipamentos. Então, olha bem o que que ele pensou. Ele pensou lá no dia 5 de setembro que precisa comprar mais equipamentos de limpeza. Ele faz uma pesquisa de mercado e descobre que esse equipamento vai custar R$ 500. Ele paga 300 no ato e fica devendo 200. Como é que isso fica registrado na nossa contabilidade? Ó, lembra do nosso balancinho anterior? Balanço sucessivo. Para cada operação eu faço um novo balancinho, então. O caixa, como tinha 4.500, material de limpeza, tudo igual. Agora nós gastamos desse caixa quanto? 300, estão lembrados? Para pagar aquele equipamento de limpeza. Então, ó, o caixa diminuiu, ficou 4.200. O material de limpeza, por enquanto, não mexeu. E o equipamento de limpeza que estava com 2.000 passou para 2.500. Mas está certo eu registrar 2.500 ali no equipamento de limpeza, se eu ainda não paguei 200? Não, está certo. Por quê? Porque existe um outro princípio contábil que chama do valor histórico, né? Do custo histórico pelo valor original. Se o equipamento custou 2.000, custou 500, eu sou obrigada a registrar por 500, independentemente de ter pago apenas 300 e não 500. Fiquei devendo o 200, ok? Então, agora veja no slide, ó. Lá nos fornecedores aparece uma dívida que eu não tinha antes lá. Por quê? Porque o meu passivo no momento era zero, agora estou devendo. Vocês perceberam que o capital social não se alterou? Eu não tirei dinheiro do capital social para fazer o pagamento desse equipamento. Por quê? Porque o capital social é um mero número, continua sendo um mero número. Agora percebam, ó, a variação patrimonial. O nosso ativo não é mais 10 mil, passou a ser de 10 e 200. Mas não seria 10 e 500? Não, né? Por que que não é 10 e 500? Porque eu precisei tirar 300 do caixa e colocar 500 nos equipamentos. Por isso que o ativo ficou com 10 e 200, ok? Agora, o que que acontece com a nossa empresa? Em 10 de setembro, ela começa a funcionar efetivamente. Ela vai lá, limpa um prédio e vai cobrar 3 mil por isso, não recebendo no ato. Como é que eu vou fazer isso? Então, olha bem, nosso balancinho anterior, lembram? Caixa do 4.200, total do ativo 10.200, os fornecedores continuamos com a dívida de 200 e o nosso capital social com 10 mil. Acabamos de prestar um serviço. Cobramos por esse serviço 3 mil. Mas como é que a gente sabe que é 3 mil o valor que eu devo cobrar? De que maneira que eu sei isso? Olha, como é que eu vou registrar isso? Pelo próprio mercado. O mercado é que me diz quanto que eu devo cobrar, quanto que o cliente está a fim de pagar. Então, prestamos esse serviço, limpamos esse prédio, cobramos por ele, só que o cliente chegou para nós e disse: olha, eu não tenho dinheiro agora, posso pagar depois? Posso. Então, percebem que eu acabo de ter um direito de receber 3 mil por conta de quê? Por conta da prestação de serviço. Aqui na prestação do serviço, eu poderia ter registrado, tipo, prestação de serviço no prédio tal. Mas aí é a mesma coisa. Se no balanço eu já coloco com o nome da conta, o nome que fica efetivamente aqui é Receita de Serviços Prestados. Pela técnica de balanço sucessivo, vocês têm que observar uma coisa, que lá no patrimônio líquido eu vou registrar contas de receitas e de contas de despesa, que essas contas, na realidade, fazem parte do patrimônio líquido. Então, agora, o nosso total do nosso ativo não é mais 10.200. Por quê? Porque eu tenho mais um direito de receber de 3 mil, o meu ativo passou a ser de 13.200, a minha dívida continua lá de 200 e a minha receita veio somar nesse patrimônio líquido que totaliza 13.200, ok? Agora nós vamos ver o quê? Nós vamos começar a pensar nas operações dessa entidade. Em 10 de setembro, então, desculpa, em 12 de setembro, nós vamos pagar aquela parte da nossa dívida para o fornecedor. Como é que fica isso no nosso balanço? O que que vocês acham? Como é que eu pago uma dívida? Como é que eu faço? Eu pego dinheiro do patrimônio líquido? Não, nós já sabemos, já aprendemos que não. Nós pegamos dinheiro da nossa conta caixa, ok? Então, voltando ao nosso balancinho anterior, onde nós tínhamos um caixa de 10 a 200 e as demais contas que ficam lá, porque é estático, nós vamos perceber o quê, gente? Nós tivemos que tirar quanto desse caixa? 150, porque nós estamos pagando o nosso fornecedor. Nas demais contas do nosso ativo não se alteraram. Então, o total do nosso ativo vai totalizar 13.050. Mas os meus fornecedores, lembram? Olha, eu tinha uma dívida de fornecedores de 200. Agora, como eu paguei, eu não devo mais 200, eu devo 50. Vocês perceberam que o patrimônio líquido não se alterou nessa operação? Ele continua valendo 13 mil, os 10 mil do capital social e mais os 3 da receita, ok? Então, agora vamos limpar outro prédio, cobrando agora 4 mil e recebendo isso em moeda corrente. Eu acho que agora você já tem condições de registrar isso sozinho. O que vocês acham? Vamos tentar? Esse é o balancinho anterior que nós tínhamos lá quando a gente pagou o fornecedor. Sempre a gente retorna aquele balanço para a gente ver a parte patrimonial das contas, ok? Então, lembram? Aquele caixa lá era de 4.050. Nós tínhamos um direito de receber de 3 mil, continuamos com esses valores. Agora nós acabamos de prestar um novo serviço, cobrando por ele 4 mil e recebendo no ato. Percebam como é que fica esse meu novo caixa. Olha bem, 8.050. Por que 8.050? Porque recebemos em dinheiro. As demais contas do ativo vão permanecer com os mesmos valores. O que que a gente percebe agora no nosso passivo? Ele se alterou com essa prestação de serviço? Não, não tem nada a ver com o lançamento em si, que é o nome que a gente dá para esse fato contábil que a gente registrou. Mas a nossa conta de receita, que era de 3 mil, passou a ser de 7. Por quê? Porque agora nós recebemos, fizemos uma prestação de serviço e cobramos 4 mil. Nesse 4 mil, eu quero que vocês percebam uma coisa aqui, ó. Esse 4 mil foi à vista. Por que que eu posso somar com aquele 3 mil que é a prazo? Pois bem, isso é para mostrar para vocês uma coisa muito interessante. A questão de que a receita eu registro independentemente do modo de eu ter recebido ou não ter recebido. Isso se chama o princípio da competência. Estão lembrados? Já deram uma olhada na apostila. Lá na unidade 4 explica o que é o princípio da competência. Então, receita oferida não significa receita recebida, ok? Então, por isso que eu vou registrar os 3 mil que eu não recebi ainda com mais os 4 mil que eu já recebi, ok? Agora, vamos ver o novo lançamento, né? Antes disso, vocês já devem ter somado e percebido que esse 8.050 mais os outros componentes do ativo vai totalizar 17.050. O passivo continua igual, o nosso PL que aumentou mais em 4 mil, ok? Agora, em 30 de setembro. Essa data é uma data importante em contabilidade. Por quê? Porque é o princípio da competência novamente sendo focado, ok? É para mostrar para vocês que quando vai encerrar o mês, eu tenho que observar tudo o que aconteceu na minha empresa, né? Então, agora eu vou lá fazer a folha de pagamento. Na folha de pagamento, eu reconheço que as pessoas que foram prestar o serviço para mim trabalharam e mereceram receber por isso. Quanto que nós vamos pagar para elas? 2.800. Este valor já foi conversado com os nossos empregados. Ele não apareceu na contabilidade antes, porque salários a gente sempre registra no final do mês. Primeiro você trabalha para depois você receber. No nosso caso específico, a companhia Pipoca, ela vai pagar 1.800 no ato para esses nossos empregados e vai ficar devendo 1.000. Como é que eu registro isso na contabilidade? Voltando do nosso balancinho anterior, lembram? Nosso caixa tinha 8.050, um ativo de 17.050, assim como o passivo mais o PL, totalizando esse valor. Agora vamos registrar o pagamento dos 1.800. Percebem? O caixa tinha 8.050, passou a ser 6.250. Interessante, o que vocês observam agora? Observam também que lá em salários a pagar aparece uma dívida de 1.000. E no patrimônio líquido, o que aconteceu lá? Olha bem, eu tenho despesa com salários do pessoal da limpeza, 2.800. Por que que está em negativo? Está em negativo justamente porque é a redução que o patrimônio líquido está sofrendo, ok? Aquele 1.800 que eu paguei de despesa, então, novamente voltamos a falar assim, ó, despesa incorrida não significa despesa paga. Por isso que eu paguei uma parte no lançamento, 1.800, e fiquei devendo lá, ó, R$ 1.000 para os nossos empregados. O nosso patrimônio líquido agora sofreu uma redução de 2.800. O que que vai acontecer agora? Do caixa saiu apenas 1.800, ok? Então, quanto que ficou no total do meu ativo? 15.250. O meu passivo que tinha 50 passou a ter mais 1.000. Então, eu tenho um passivo total agora de 1.050. E o meu patrimônio líquido, como é que está agora? Eu tenho 10 mil do capital social, que é um valor que eu não posso mudar pelo princípio do custo original, a receita de 7 mil e as despesas de 2.800, reduzindo esse meu patrimônio líquido, ok? Agora vamos ver como é que fica, ainda pelo princípio da competência, as demais questões da empresa. Por exemplo, agora é feito o lançamento do quanto se usou de material de limpeza. Olha, nós poderíamos ter feito isso pelo inventário permanente lá na primeira prestação de serviço. Nós poderíamos ter feito o quê? Termos ido lá, contado naquele material de limpeza que nós tínhamos estocado, 3.500, e contado quanto de detergente nós tínhamos gastado, quanto de sabão e tudo mais. Numa grande empresa, isso é feito sempre no momento que é consumido, no momento que é gasto, no momento que é vendido. Nós aqui, no exercício da pipoca, optamos em fazer isso pelo inventário periódico. O que é inventário periódico? Eu posso, no final do exercício, somar todo o meu inventário, fazer aquele inventáriozinho, lembro, lá da companhia Beta? Pois é, eu posso voltar lá e fazer essa contagem agora. Então, na nossa companhia aqui, por exemplo, nós fizemos isso. Nós contamos e chegamos à conclusão que depois de prestar o serviço de 3 mil a prazo, mais o serviço de 4 mil à vista, nós consumimos materiais num total geral de 1.200. Vamos ver como é que isso ficou registrado na nossa contabilidade? Vocês percebem que nós fizemos o reconhecimento do salário dos nossos empregados, pagamos 1.800, ficamos devendo 1.000. E também já fizemos a contagem do material de limpeza consumido e percebemos que ficamos com 2.300 em estoque. O que que vocês observam nesse balanço? Por exemplo, esses equipamentos de limpeza. Vocês não poderiam me perguntar, mas espera aí, isso aí não estava funcionando na empresa? Estava. Então, se funcionou na empresa, deveria ser depreciado, vocês não acham? Pois é, didaticamente, nós não fizemos a depreciação agora por uma questão didática. Por quê? Se nós colocarmos todas as despesas que uma empresa tem, eu acho que ficaria mais confuso para vocês entenderem um pouquinho. Então, agora o que que nós vamos fazer? Agora nós vamos pegar, deixar essa depreciação para um outro exercício na apostila que vocês vão fazer depois em casa e vão estudar que existem vários métodos de depreciação para ser feito esse desgaste desse equipamento, que ele funcionou e nós sabemos que tudo que é colocado em uso não vale mais o mesmo valor, ok? Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós chegamos no último dia do exercício da companhia Pipoca e vamos fazer a apuração do resultado do exercício, ok? O que que é isso? Agora, nós sócios que montamos a pioneira queremos saber quanto que foi produzido de receita e quanto que foram de despesas durante esse período. Todo mundo quer saber se a nossa empresa trabalhou por um período positivo ou se foi negativamente o seu funcionamento. Então, agora nós chamamos isso de apuração contábil, apuração do resultado do exercício. Aqui eu volto a chamar a atenção de vocês que é apenas didático. Nós estamos fazendo de um mês e não de um exercício social. Vocês imaginem se eu ficasse aqui fazendo 12 meses exercícios por balanço sucessivo. Vocês iam ficar com um monte de trabalho para fazer e não iriam aprender mais do que 3 meses apenas. Então, esse é um exercício social onde eu vou fazer a apuração do resultado. O que que é isso? Eu vou confrontar as receitas e as despesas. Quanto que eu tinha lá de receita mesmo? Vocês ainda lembram? Vamos lá olhar no nosso balanço. Ó, nós tínhamos 7 mil. quanto que nós temos de despesa até agora? 2.800 mais 1.200. Então, somando isso, nós vamos chegar a quanto? A um valor total de 4.000. Então, o total das receitas oferidas com as despesas incorridas, ok? Está aí na tela, então, para vocês darem uma observada nisso. Como é que eu posso fazer isso na contabilidade? Eu posso simplesmente jogar um valor contra o outro e chegar a uma coisa que a gente chama de lucro, que dentro do balanço patrimonial aparece numa continha chamada lucros acumulados. O que é essa conta lucros acumulados, para vocês entenderem melhor? São todos os resultados auferidos pela empresa ao longo de sua existência. Então, essa conta, sempre que eu for me dirigir para ela, eu vou dizer: o saldo da conta lucros acumulados em 30 de setembro de 2005 é, neste momento, R$3.000. Da onde que vem esse R$3.000? Vamos ver na câmera agora da onde que vem esse R$3.000? Então, vamos lá observar da onde que vem isso. Olha bem como é que eu faço isso. Eu faço uma outra demonstração contábil, não mais no balanço. Eu faço na demonstração do resultado do exercício. E que período que ela é? De setembro de 2005. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção numa coisa. A DRE, ela é de um período. Ela não é de um dia específico como o balanço. Por exemplo, vamos ver no balanço como é que a gente coloca isso. Olha bem, no balanço está lá, 30 de setembro de 2005, naquele momento do tempo, como sendo um dos últimos momentos da vida da Pipoca naquele dia. Na DRE, voltando aqui para a câmera, é do período de setembro, que vai do dia 1º de setembro ao dia 30. Então, olha bem, receita de serviço prestado, quanto que eu tenho? Eu tenho R$7.000, ok? Foi isso. Lembram como é que a gente fez isso? É uma receita que eu prestei, mas não recebi, de R$3.000, mais uma receita de R$4.000 que eu já recebi. As duas ficam no mesmo grupo de contas, chamada receita de serviço prestado. Olha bem, agora, as despesas de salários. Quanto que foi o total da minha despesa mesmo? R$2.800. Mas eu paguei tudo os R$2.800 já? Não, ainda não. Por quê? Porque despesa incorrida não significa despesa paga. Então, eu paguei R$1.800, lembram? Estou devendo R$1.000 ainda. E o material de limpeza? Quanto que eu consumi para prestar esses dois serviços? R$1.200. Lembram que foi a diferença do R$3.500 para os R$2.300 que estão lá no meu ativo. Para essas duas continhas aqui, eu dou um nome, vamos dizer assim, vulgar na contabilidade, que se chama custo dos serviços prestados. Isso aqui é um mero nome que eu dou para essa conta, para somar as minhas despesas aqui, que é o meu número 2 mais o meu número 3, ok? Que totalizou R$4.000. Então, as minhas despesas incorridas para prestar serviços num total de R$7.000, R$4.000. Lucro líquido do exercício de setembro de 2005, 1 menos 4, R$3.000. Então, vejamos agora na tela. Olha lá, no balanço. O que que eu tenho lá? Lucros acumulados, R$3.000. O que que vocês acham? Legal? Nossa empresa trabalhou legal no mês de setembro? Trabalhou. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa. Pela lei 6.404, está dito que os sócios têm direito a uma remuneração pelo capital investido na empresa. Quanto que nós investimos na Pipoca? Estão lembrados? R$10.000. Vocês acham que qualquer sócio iria pegar R$10.000 em forma de dinheiro, material de limpeza, equipamento, iria colocar numa empresa e não pode mais pegar de volta simplesmente só porque quer? Lembram? Vocês têm um contrato social, tem cláusulas dizendo, olha, para você sair da empresa, você precisa primeiro oferecer a parte do capital que você entregou para outro sócio, se esse outro sócio quiser comprar, daí você pode até fazer isso. Mas percebam, outro sócio que vai comprar, não é mais a entidade que você formou Pipoca. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Quando você cria uma entidade, você entrega para ela o seu recurso financeiro, mas você tem direito a uma remuneração. Na prática, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar esse dinheiro e deixar na poupança. No mínimo, renderia 6% ao ano, que é o que o Brasil, no nosso governo, paga. No nosso caso aqui, pela Lei 6.404, nós também podemos receber uma remuneração. Como é que a gente chama para essa remuneração? A gente chama para isso dividendos. É o quanto que eu posso retirar da empresa. Mas olha bem, por que que eu não posso retirar tudo? O que que vocês acham? Vamos retirar tudo ou não? Didaticamente, a gente mostra aqui para vocês que a gente retira apenas uma parte desse 3 mil e a gente vai colocar como dividendos. Olha lá, nós pegamos 1.300 apenas. Nesse caso aqui, didaticamente, nós colocamos esse dividendo a pagar, ok? Por quê? A empresa tem prazos, a própria lei diz que a empresa pode pagar o dividendo ao longo do ano, né? Então não há necessidade de fazer o pagamento no ato. No nosso caso aqui didático, nós temos um caixa de 6.250. É muito interessante esse caixa. Poderíamos já ter pago esse 1.300. Porventura, se nós tivéssemos pago esse 1.300, o que que teria acontecido? O nosso ativo teria diminuído. Os 6.250 menos o 1.300. Nós íamos ficar com caixa de 4.850. Por que isso? Para mostrar para vocês que contabilmente não é interessante nem gerencialmente você pagar o dividendo no ato, mesmo tendo um caixa gordo. A lei te dá esse benefício de pagamento com 30 dias, 60 dias, o quanto tempo você puder fazer o pagamento. Agora, o que vocês perceberam lá no grupo lucros acumulados, voltando lá para o nosso balancinho? Mas nós não tínhamos lá um saldo de 3 mil? Olha bem agora como é que ficou. Dá uma olhadinha lá na tela no lucros acumulados. Ficou um saldo de 1.700. Então, o que que é isso? Esse é o saldo da conta lucros acumulados em 30 de setembro de 2005, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Ok? Então, agora no próximo exercício social, vocês aqui vão trabalhar, vocês aqui vão fazer os exercícios lá da Companhia Pipoca em outubro, novembro, para vocês verem. Mas antes disso, nós temos que publicar as demonstrações. Como é que a gente faz essa publicação das demonstrações? A gente já viu a DRE, que já foi mostrada. Agora a gente vai tentar fazer junto com vocês a DLPA. O que é a DLPA? Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Ela vai mostrar por quê? Que o meu lucro acumulado, que tinha lá 3 mil, agora vai ficar apenas. Tinha lá 3 mil, ok. Agora nós vamos mostrar por que que ficou nessa demonstração apenas 1.700. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos ver então agora na nossa câmara de documentos como é que se dá esse processo, ok? Olha bem, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados também do período 1º de setembro a 30 de setembro, ok? A única demonstração que é do dia é o balanço patrimonial. Então, olha bem como é que vem essa nossa primeira linha da nossa DLPA. Saldo inicial de lucros acumulados em 1º de setembro de 2005. Quanto que nós tínhamos lá em 1º de setembro, lembram? Tínhamos zero. Por quê? Porque a empresa nasceu em setembro. Foi quando nós começamos a funcionar, ok? Olha bem, da onde que nós tiramos esses valores? Isso aqui foi a nossa receita que nós tivemos de 7 mil, ok? Durante o período, as nossas despesas incorridas nesse período, que totalizaram 4 mil, dando para nós um lucro líquido, então, de 3 mil. Agora, olhem bem, pensem e analisem. Vocês acham que precisa todos esses dados nessa demonstração? O que que vocês acham? Será que está certo? Pois bem, ela está em destaque em azul, justamente para mostrar para vocês que esses valores já foram registrados numa outra demonstração que está aqui impresso para vocês. Olha bem. O que que é isso? Esses são os valores que representam a demonstração do resultado do exercício. Então, não há necessidade de nós colocarmos novamente dentro da DLPA as receitas e despesas. O que que é importante para nós na DLPA? Apenas demonstrar o que que aconteceu com a conta lucros acumulados. Se eu tinha zero e ao longo do período auferi um lucro de 3 mil, agora eu vou destinar, por enquanto, didaticamente, apenas para dividendos, o 1.300. Ok? Então, como nós vimos ainda há pouco, a gente mostrou para vocês como é que se faz a DRE e a DLPA. Na DLPA, didaticamente, eu coloquei a DRE dentro dela para vocês perceberem que não há necessidade. Agora, no slide, você vai perceber como é que fica essa DLPA mais bonitinha. Então, aqui nós temos o saldo inicial de lucros acumulados, lá, que era zero. Em vez de escrever tudo que está em cima da DRE ali embaixo, não há necessidade. Eu vou lá na última linha da DRE e trago ali como sendo o número 2 para o lucro líquido do exercício de 2005, o 3.000 que está lá em cima, que eu fiz antes de propósito para vocês. A destinação para dividendos, 1.300. O saldo final da conta lucros acumulados em 30 de setembro de 2005, 1.300, que é o número 1 mais o número 2 menos o número 3. Por que que só aparece, por enquanto, dividendos destinados? Didaticamente, é de propósito, tá? Porque a gente vai perceber depois que existe uma outra coisa que entra dentro dessa destinação proposta, que é a reserva legal. O que é a reserva legal? É que antes mesmo de eu destinar dividendos para os sócios, a lei obriga que se crie uma reserva. Reserva legal. O nome já está dizendo legal no sentido que a lei obriga que tem que ser 5% do valor do lucro líquido destinado para essa reserva. Por que que a lei exige isso? Porque senão os sócios se sentiriam tentados a pegar todo o resultado da empresa e destinar como dividendos e levar esse dinheiro para eles daí sim, que não é lá da conta dos acumulados, mas da conta caixa da empresa. Ou a empresa fica devendo para eles como dividendos a pagar no futuro. Ok? Então, eu quero mostrar para vocês agora, lá na página da apostila que vocês têm aí, na página 76, vocês têm as demonstrações da companhia Pipoca. Percebam agora como é que eu publico isso na prática, nos jornais de grande circulação, na cidade que vocês moram. Vocês comecem a observar agora, nesse período de fevereiro, março, que começa a aparecer balanço publicado nos jornais. Por quê? A lei obriga que isso aconteça. Então, percebam um detalhe desses balanços. Eles são comparativos. Observem aqui, ó. Nós temos o balanço patrimonial da companhia Pipoca. Em que momento que nós temos isso? Em 31 de outubro de 2005 e em 30 de setembro de 2005. Na apostila vocês vão perceber melhor, já está pronto para vocês. Mas antes de eu ter a publicação do balanço patrimonial, eu tenho o relatório da administração. O que que vai nesse relatório da administração? Nesse relatório da administração, geralmente no jornal vocês não leem muita coisa. Por quê? Porque é um espaço, é muito caro para publicar. Mas se vocês pedirem via internet, via e-mail, peçam para Sadia, peçam para Perdigão, grandes empresas, eles mandam para vocês um demonstrativo para vocês verem o que que eles escrevem nesse relatório de administração. Lá, os administradores escrevem quais foram as dificuldades que a empresa encontrou, quais são as metas que ela quer alcançar, que mercado ela quer atingir, o que que ela quer fazer nesse período do ano seguinte. Ela mostra como é que foi a administração dela no ano anterior e já coloca o que que ela está pensando. O que que esse relatório de administração é importante estar aí? Importante para que os acionistas compram ações das suas empresas, senão ninguém vai saber quais são as metas da empresa para aquele exercício social. Agora eu quero que vocês vejam comigo também na câmera a DRE, como é que eu publico a demonstração do resultado do exercício. Lá na página 92 vocês têm a DRE. Então, como é que ela vem? Ela também vem comparativamente. Vocês percebam, agora não mais de data, mas do período, outubro de 2005 e setembro de 2005. Lembram dos números lá de 2005 que a gente fez junto de setembro? 7 mil de receita auferida, 2.800 salários a pagar, que a gente colocou lá, né? Nossas despesas de salário, desculpem. 1.200 de material de limpeza consumido, que totalizou o custo do serviço prestado de 4 mil, dando um lucro líquido de 3 mil. O que que vocês observam agora em outubro, lá na página 92? Que a Pipoca, no mês de outubro, ela já mudou um pouquinho. Olha, ela tem mais algumas coisinhas. Vocês já fizeram esses exercícios em casa. Então, o que que vocês perceberam? Que apareceu umas tais de despesas administrativas. O que que é isso, será? Você tem noção do que seja isso? Pois bem, a empresa começou a crescer, a ter mais lucros, precisou contratar uma pessoa para trabalhar no escritório. Então, eu não posso somar esse 1.400 do salário administrativo com esse salário aqui do material de limpeza. Por quê? Porque se eu chegar na empresa e quiser saber quanto que me custou para prestar um serviço, eu preciso dessa informação que está aqui no custo do serviço prestado. Então, em outubro, nós tivemos uma receita de serviços prestados de 13 mil, mas o quanto que isso custou para a empresa foi 7 mil reais. Eu não posso misturar o 1.400. 1.400 é a parte administrativa. Na DRE, vocês têm que ir lá no capítulo 5 das demonstrações contábeis, ler o que que ela trata. Ela trata, então, de todas as despesas de vendas, que aqui no nosso caso não tem por quê, porque é uma empresa prestadora de serviço. Despesa financeira, que também não temos ainda, porque didaticamente não é oportuno colocar. E as despesas administrativas. Então, na parte administrativa, tem o salário da pessoa que trabalha no escritório, mais o material de expediente que essa pessoa consumiu para prestar o serviço para nós, totalizando uma despesa administrativa de R$ 2.000. Os 2 mil mais os 7 mil do custo do serviço prestado me deu um total de 9 mil. Tirando, né, esses 9 mil que eu tive aqui, que foram os ativos consumidos para prestar esse serviço, eu obtive um lucro, então, em outubro, de 4 mil, que vocês já fizeram sua demonstração e já perceberam que dividendos também foram distribuídos. Agora, como é que ficou essa DLPA comparativa? Olha bem, lembra da de setembro? Nós já fizemos. Nós tínhamos um saldo zero, por quê? Porque a empresa começou em 1º de setembro. Nós auferimos um lucro de 3 mil, né, que foi a diferença da receita de 7 menos os 4 do custo do serviço prestado, e o dividendo, então, de 1.300. Repito novamente, até aqui não falamos de reserva legal por uma questão didática. Vocês terão exercício mais à frente, onde vocês vão destinar primeiro para a reserva legal, para depois para o dividendo, ok? E o saldo da conta lucros acumulados em 30 de setembro, naquele balanço que foi publicado, 1.700. Agora, o que que vocês observam aqui em outubro? Olha bem, o saldo da conta lucros acumulados em 31 de outubro de 2005 já passou a ser 4.380. Quanto que foi destinado de dividendos desse resultado aqui de 4 mil? 1.320, ok? Então, isso é para vocês perceberem como é que ocorre numa empresa normal. Agora, eu queria que vocês observassem ainda que na apostila, vocês têm aí a demonstração das origens e aplicações de recursos, que também a gente vai mostrar, as notas explicativas e os pareceres dos auditores independentes. O que que é isso tudo para vocês entenderem? A demonstração das mutações do patrimônio líquido, a gente vai aprender logo em seguida, quando a gente for fazer o exercício da companhia Canarinho. A demonstração das origens e aplicações de recursos, nós vamos aprender só lá na unidade 5. Essa demonstração, já quero deixar claro para vocês, que com a lei 6.404, ela deixou de ser obrigatória a partir de 2008. Mas até então, nós vamos mostrar para vocês como é que ela é, ok? O que seriam notas explicativas? Vocês têm noção que seja isso? Então, notas explicativas, por exemplo, agora, se eu fosse publicar essas demonstrações da companhia Pipoca, eu poderia escrever lá, por exemplo, material, equipamento de limpeza, por exemplo, não foi depreciado por uma questão didática. Pagamos salários, lembram lá em setembro, 2.800, reconhecemos que os empregados deviam, mas só pagamos 1.800, ficamos devendo 1.000. Se esse valor fosse muito expressivo, a empresa tem a obrigação de informar o eleitor, o analista, para que ele leia o que aconteceu. Por exemplo, uma grande empresa faz um financiamento no BID, por exemplo. Ela vai escrever nas notas explicativas. Foi feito um financiamento de longo prazo, com juros tais, com pagamentos semestrais, de tantos dólares por parcela e tudo mais. Então, a nota explicativa serve para isso, para explicar números que constam das demonstrações publicadas, ou do balanço patrimonial, ou da DRE, ou da DMPL, ou da LPA, ou mesmo da DOAR, ok? O que seria o parecer dos auditores independentes? Todas as empresas de capital aberto, como Sadia, Perdigão, Banco do Brasil, Caixa Econômica, ou seja, grandes empreendimentos, precisam ter um parecer dos auditores. Por quê? Para mostrar a fidelidade das demonstrações, que elas estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade. Então, é uma obrigação da lei. A lei pede que a empresa faça para que o acionista tenha mais firmeza, mais certeza no investimento que ele quer fazer. Ok? Então, para fecharmos a aula de balanços sucessivos, lembram que eu comentei na hora do inventário periódico, quando a gente fez a baixa do que foi consumido no material de limpeza? Então, essa matéria está lá na apostila, na página 117. Gostaria que vocês lessem, observassem que a contabilidade se vale muito de formas matemáticas para chegar ao valor final do estoque que fica no balanço e o valor desse estoque de material consumido que vai aparecer na DRE. No inventário periódico, em uma grande empresa, não é muito usual fazê-lo. Por quê? Porque o controle fica muito complicado. Então, tipo, no supermercado, ele se utiliza do inventário permanente. Um mercadinho, lá perto da nossa casa, no nosso bairro, um pequeno empreendimento, ele se utiliza do inventário periódico. O que é inventário periódico? Qual é a forma que eu uso? É o CMV, que é o custo das mercadorias vendidas, que é igual ao estoque inicial, o que eu tinha já na empresa, aquele balanço patrimonial anterior, mais as compras que eu fiz no período, menos o estoque final. Esse estoque final eu preciso ir lá fazer o inventário. Quando eu falo inventário, eu ir lá na empresa e contar mercadoria por mercadoria, item por item. Se é grande o empreendimento, então você faz isso por amostragem, utilizando-se então da estatística para isso. Nessa aula, então, a gente aprendeu a fazer as demonstrações DRE, demonstração do estado de exercício, e a DLPA. Na aula seguinte, na aula que vem, nós vamos trabalhar com as partidas dobradas. Vocês vão aprender comigo o débito e o crédito. Vocês perceberam que até agora eu não falei de débito e crédito. Então, na aula que vem, eu vou falar de débito e crédito e vou ensinar vocês a fazer a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Quando eu falo das mutações do patrimônio líquido, são das outras contas que aparecem. Por exemplo, eu já falei que nós temos a reserva legal. Reserva legal é uma reserva de lucro que fica no patrimônio líquido. Ok? Então, vejo vocês na aula que vem trabalhando sobre débito e crédito. Obrigada.